hoje vamos conversar com o deputado federal Carlos Chiodini, pelo MDB. Deputado, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Todos os amigos ouvintes aí do Tarde de Notícias, da CBN Vale do Iguaçu. É sempre um prazer estar aí interagindo com esse público.
Nós é que agradecemos. Deputado, o senhor fala de onde hoje, durante a participação aqui conosco?
Hoje eu estou em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e amanhã novamente em Brasília.
Ok. Deputado, como é que faz com essa agenda e essas várias atividades e de onde o senhor tem percorrido com relação à pandemia do coronavírus? É uma preocupação constante?
É uma preocupação constante. Eu já fui infectado pelo Covid-19, né? Mas a vida não pode parar. Esse ano foi um ano também com eleições municipais, um ano atípico, um ano duro, tanto para a economia, tanto para o comportamento das pessoas. Eu tenho feito a minha agenda assim, sempre final de semana aqui em Santa Catarina, principalmente na região norte e nordeste, até aí ao Planalto Norte, e durante a semana indo para Brasília, onde a gente trata dos assuntos que são de relação com o Executivo, e principalmente agora final de ano aí na busca de recursos, discutindo o orçamento 2021, que é de sumo interesse às cidades, aos prefeitos, aos munícipes. Então, é o nosso dever agora, eu até vou as semanas até o dia 31 de dezembro, né, participar aí dessa relação institucional como representante aqui da região, tratando desses investimentos.
Certo. Até nós falamos aqui sobre o estado do Paraná, também o estado de Santa Catarina, que ampliaram ações para evitar a propagação do coronavírus, medidas estas que já haviam sido implementadas, que acabaram retomando a cena aqui para o estado catarinense. A comunidade, ao seu ver, deputado, precisa estar mais forte, estar mais responsável para que a propagação ou que amenizem os casos da Covid-19 aqui para o estado de Santa Catarina, enfim, para o país todo?
Olha, os números, vou falar aqui de Santa Catarina, da região norte, onde eu estou, os números são alarmantes. São superiores ao momento de abril, do final de março, quando estávamos todos praticamente em lockdown. Então, nós temos que ter atenção, sim. Essa segunda onda no mundo todo foi devastadora, às vezes pior do que a primeira. E o que gera temor é a falta de estrutura hospitalar para tratar tantos casos. E a doença está chegando muito perto da gente. Todos nós temos conhecidos, amigos, parentes que sofreram com isso. E quando você chega ao ponto de ser levado a um respirador, é muito, muito preocupante. A taxa de mortalidade aumenta, é uma agressão física muito forte. Então, nós já temos formas, já tem protocolo para tratar a doença. O importante é diagnosticar rápido, é se prevenir, para com essas duas ações aqui, que eu imagino que seja o que o governo pode oferecer, se cuidando, nós vamos aguardar as vacinas, elas começam a chegar, eu não falo nem de uma nem de outra, a que for mais rápida e mais assertiva, começa a chegar para a gente poder medicar e dar atenção às pessoas.
Estamos conversando com o deputado federal Carlos Chiodini, pelo MDB. Deputado, qual é a projeção sua para o próximo presidente da Câmara? Quem será o sucessor de Rodrigo Maia?
Bem, foi bem claro que o presidente Rodrigo Maia, assim como o presidente do Senado Davi Alcolumbre, pela decisão do STF, que pode alterar ainda até quinta-feira, mas não creio que isso aconteça, não podem ser candidatos à reeleição. Voltando para a Câmara dos Deputados, eu vejo duas hipóteses muito, muito aparentes, uma é o famoso Centrão, que conta com apoio de setores do governo e que tem aí na pessoa do deputado Arthur Lira, do PP, um forte candidato, que está trabalhando diuturnamente nessa sua candidatura. Outro grupo, liderado aí pelo próprio presidente Rodrigo Maia, com adesão do Democrata, PSDB, MDB, PRB e outros partidos aí que vão possivelmente agregar, inclusive o PSD, trabalhando um nome alternativo que viesse, na minha opinião, até unir mais o parlamento. E um deles que se destaca, não está definindo ainda o nome, mas é o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo. Esses são dois nomes que hoje a mídia nacional está divulgando e que é o sentimento de quem vai toda semana a Brasília.
Certo. Qual é a sua avaliação, ou a que o senhor atribui o fato do MDB ser o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais? O DEM e o PSDB empataram, ficando em segundo lugar. E aí, deputado?
Eu vejo que o eleitor brasileiro votou da mesma forma que votou nos últimos 150 anos, né? Votou mais ao centro. Em determinados momentos da história, há uma guinada para uma vertente ideológica, como houve na eleição presidencial. Mas passa os anos, a ficção vai encontrando a realidade e as coisas vão se delimitando, né? Então, há um fracionamento maior dos partidos, mesmo o MDB tendo eleito a maioria, mas são 5 de 27, há vários partidos aí comandando os capitais, partidos de direita até extrema esquerda, né? Mas nós temos que entender que o centro, a área ideológica colocada como centro, né, não é grupo político, saiu vitoriosa dessa eleição, assim como o PMDB e outros partidos aí que representam a democracia, a saudável discussão e a construção brasileira.
Acompanhando a sua trajetória, nós citamos aqui sobre o projeto que impede a livre troca de mensagens em jogos eletrônicos entre usuários menores de 14 anos, com o objetivo de evitar casos de aliciamento e abuso sexual. Entrou em pauta na semana passada, é isso?
É isso aí, entrou em pauta semana passada esse projeto, é um projeto de minha autoria que veda que crianças menores de 14 anos não possam conversar com outro usuário do jogo eletrônico que ela está praticando, a não ser por textos já pré-colocados pelo programador do jogo e que fala em relação ao jogo. Porque o que aconteceu, né? Isso é um caso real, essa sugestão até partiu de delegado de polícia aqui do estado de Santa Catarina.
Certo.
Está o seu filho lá jogando, ou o meu, enfim, filho do ouvinte aí que nos acompanha, vem pessoas mal intencionadas com pedofilia e tudo mais que nós possamos imaginar, começa a se relacionar com essa criança e depois puxa ela, né, para o WhatsApp, para outros circuitos de mensagens diretas e começa a aliciar de todas as formas possíveis. Então isso vai evitar, não impede as crianças e adolescentes de jogarem o jogo de preferência, somente limita para não falar assuntos que não sejam relativos ao jogo em si.
Uhum. E a proposta, deputada, ela inclui as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Sim, mas é uma alteração que nós estamos propondo aí em dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente para dar essa segurança, que na minha visão é para os pais e também para as crianças e adolescentes.
Na semana passada, o senhor também falou sobre o estado de Santa Catarina, o fato de ser um grande produtor de alimentos. Inclusive, citou a produção agropecuária, que ela cresceu no faturamento, chegando a 33 bilhões de reais. O agronegócio como responsável por 70% das exportações catarinenses. O senhor acredita que essa impulsão para o crescimento e também o desenvolvimento, ela teve uma retomada agora neste mês? Tudo isso em razão da pandemia, que apresentou queda nos meses passados?
Bem, nós tivemos uma peculiaridade aqui em Santa Catarina, justamente para esse setor da agroindústria. Mesmo em pandemia, as pessoas estavam em casa, mas continuavam comendo, se alimentando, e o mundo todo necessitando de alimentos, né? Santa Catarina é um grande produtor de aves, de suínos, e também de outros produtos aí relacionados à agroindústria. E eu tenho certeza que esse segmento com tecnologia, com aprimoramento, com a qualidade da população catarinense é um exemplo para o Brasil. Nós vamos continuar crescendo. Eu fiz essa menção em consideração, né, até era a posse da FPA, a FPA, a Frente [S2] Uhum. [S1] Parlamentar do Agronegócio, que o deputado Sérgio Souza, que é aí do Paraná, tomou posse como presidente. E entendendo que o agronegócio é o rotor da economia brasileira, né? E aqui em Santa Catarina não é diferente, nós temos que ter uma atenção muito especial aqui em Santa Catarina, no Paraná, onde for que seja, a esse setor, porque além dele garantir a nossa subsistência de alimentos, né, e do mundo todo, né, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera prestação de serviço que faz a nossa economia crescer.
Uhum. Porém, em suas redes sociais, lamentou o ocorrido em Criciúma, o assalto que repercutiu, inclusive, por todo o país, se solidarizou aos reféns e às famílias aflitas e disse que precisamos de um mundo mais seguro e mais justo. De que maneira podemos implementar o setor de segurança pública neste sentido, deputado?
Bem, primeiro eu quero fazer uma menção honrosa aí às forças policiais de Santa Catarina, tanto a PM quanto a Polícia Civil, que na minha opinião são as melhores das vias pelos nossos índices de segurança, mesmo com limitações. E segundo o nosso dever como agente público, todos os anos eu tenho colocado inclusive emendas aí parlamentares federais aí para investimentos na PM, na Polícia Civil, no Bombeiro Militar, e esse ano vamos colocar novamente, né? Nós precisamos investir mais em tecnologia, em equipamentos. Nós temos militares e servidores aí da Polícia Civil muito bem treinados. Nós temos que aumentar esse efetivo e também as opções tecnológicas e de qualidade de embate. Esse assalto acabou acontecendo em Santa Catarina, provocado por facções criminosas de outros estados. Né, e a agilidade da nossa polícia já conseguiu prender várias testemunhas e pessoas de uma forma ou outra envolvidas. Então a receita é simples. Respeito às forças policiais por primeiro e em segundo, investimentos e investimentos assertivos. Também não adianta recusar em coisas que não vão dar resultado, mas investimento assertivo em coisas que vão, de fato, mudar a vida das pessoas, trazendo mais segurança.
Voltando a falar aqui sobre as eleições, o senhor recebeu prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos de Santa Catarina já no seu gabinete?
Vice-prefeito eleito de Porto União, o vereador Sandro, estou dando exemplo aí regional. Mas estamos recebendo prefeitos e vice-prefeitos, vereadores aí do estado todo, né? É um momento agora na busca de recursos, tanto para a educação quanto para a saúde, agricultura, investimentos, infraestrutura, para saneamento. E a gente tem feito esse trabalho, pois eu tenho ido toda semana a Brasília e vou continuar indo até a virada do ano. Entendo que é um momento decisivo, essa preocupação dos prefeitos é salutar. E quem trabalha bem, quem trabalha focado, com metas claras, é possível buscar esse resultado. Então nós vamos... estamos fazendo esse trabalho aí para alcançar um resultado satisfatório.
Está certo. Deputado, para nós finalizarmos, agora 4h24, acompanhando aqui também nas suas redes sociais, o senhor cita a questão da infraestrutura, algumas demandas para a BR-280, enfim. Será que nós teremos também novidade aqui para a nossa região até o fim do ano com relação a SC-135? Aquele trecho que liga Matos Costa com Porto União, que de fato, é uma das principais reivindicações da comunidade, também de visitantes aqui a Porto União, deputado. Teremos alguma novidade até 31 de dezembro?
Essa é uma obra do governo do estado de Santa Catarina, então eu não tenho atuado diretamente lá em Brasília. Porém, como representante da região, a gente sempre tem cobrado. O governo de Santa Catarina se comprometeu a investir 10 bilhões em infraestrutura aqui em Santa Catarina. Imagino que agora temos que acabar com essa novela. Essa obra não é velha, é uma obra recente, porém foi mal executado e está um passivo aí a ser resolvido com uma melhoria total da via, que eu passo frequentemente ali, eu vejo como ela está deteriorada. Né? Então nós vamos estar, com certeza, aqui com a bancada do Norte, que une os deputados estaduais e federais, cobrando ações nessa rodovia, foi muito bem lembrado, vou colocar na minha pauta, né? E vamos levar direto à Secretaria ao Estado de Infraestrutura, ao Secretário da Fazenda, que programa esses investimentos estratégicos e também ao próprio governador Carlos Moisés.
É uma demanda que segue já há um bom tempo aqui, sempre entra nas nossas pautas de discussões.
Lamentável.
Criamos que tão logo nós possamos comentar sobre este assunto de uma maneira salutar e a contento da comunidade, dos motoristas, né, de quem transita ali pelo local. Então fazemos muito gosto que entre na sua pauta, deputado.
Combinado, pode me cobrar na próxima entrevista aí esse assunto em especial.
Está anotado. Deputado Carlos Chiodini, pelo MDB, deputado federal, obrigada pela gentileza em conversar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a disposição e qualquer demanda só nos ligar.
Ok, igualmente. Obrigada, deputado.